Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, Encarnação. Capítulo 1. Na chácara contígua à do Sr. Veiga, pelo lado esquerdo, moravam desses homens que o povo designa com o nome de esquisitos. Os amigos o chamavam Carlos, os estranhos davam-no por senhor e lermano. Ele, porém, costumava assignar a si Viguiar. Para merecer do vulgo a qualificação de esquisito, basta às vezes sair da trilha batida. Mas o senhor Hermano tinha com efeito hábitos e as diecções que citavam o reparo e lhe davam certo cunho de originalidade. Não se lhe conhecia a profissão, sabia-se entre tanto que era abastado, pois além da chácara de sua residência, possuía apólices e prédios na cidade. Sua casa vivia constantemente fechada na frente e tinha o aspecto de uma morada em vacância pela ausência do dono. Quem olhava pela grade do portão sempre trancado, não descobria outro indício de habitação, a não ser o fumo da chaminé. Todavia, nas raras vezes em que soava a grossa campa da entrada, aparecia logo um velho criado, todo vestido de preto, que introduzia a visita com uma cortesia respeitosa, mas fria e taciturna. O dono da casa costumava ir à cidade 3 vezes na semana, para tratar de seus negócios, ou talvez para não isolar-se totalmente do mundo, de que já vivia tão apartado. Também saía de passeio, a pé ou a cavalo, pelos arrabaldes. Certas ocasiões mostrava-se a favel, polido, atencioso e expansivo, retribuindo os cumprimentos que recebia e dirigindo-os às pessoas de seu conhecimento. Era então um modelo do homem de boa sociedade e fina educação. Outros dias estava de tal modo com que passava pelas ruas um incógnito, não falava a ninguém, não fazia caso das pessoas de maior consideração e a quem acatava. Se algum amigo vinha-lhe ao encontro, recebia-o sem parar com a máscara muda e impassível da abstração, e logo o despachava com um aperto de mão automático. Estas alternativas sucediam-se por fases. Duravam semanas e meses. A fisionomia denunciava logo a conjunção desse espírito com o mundo. Havia nele, como em todos os nomes, dois homens, o íntimo e o social. A diferença é que nele as duas faces revezavam-se, enquanto que nos outros lias de ordinário são fixas, e formam o direito e o avesso do indivíduo. Ainda mesmo nos seus dias de misantropia, o semblante do senhor Hermano era tão modesto e sereno, que ninguém via na sua desatenção orgulho ou falta de civilidade. Atribuíam estas desigualdades de caráter ao gênio e não se ofendiam com elas. Em geral, os vizinhos e conhecidos o saudavam sempre que o cordialmente, embora ele passasse sem olhá-os. Do que pouco sabiam, se lembravam era Baraião, é da primeira mocidade de Hermano, quando ele passava por um dos mais brilhantes cavalheiros dos salões fluminenses. Sua graça natural, o primor de suas maneiras e as seduções do seu espírito o distinguiam entre todos, como um tipo de elegância. Eram os arrebois dessa esplendida mocidade que ele demonstrava nos seus momentos de expansão, quando desprendia-se da constante preocupação. Um dia, no meio de seus triunfos, quando a sua estrela mais brilhava, correu a notícia de que Hermano estava para casar-se, o que não devia surpreender em sua idade. Foi, porém, geral a admiração quando soube-se que Dona Julieta, a moça, por quem se apaixonara a ponto de sacrificar-lhe a liberdade, não era rica nem bonita. Ninguém vê que ele, nas condições de pretender as filhas dos primeiros capitalistas, e de 4 escolher, entre as mais aristocráticas belezas da corte, fizesse um casamento tão desvantajoso. Do Julieta não frequentava a alta sociedade, mas algumas pessoas da crêmia tinham entrado por vezes em partidas familiares. E essas renderam a repentina paixão da tião que ela inspirado ao noivo. Como estátua moça era um esboço imperfeito, ainda mesmo com as cochecções que aplica o molde de um traje elegante, ou a feliz disposição dos enfeites. Imagine-se que um cinzel inspirado idealizava esse esboço e dava às linhas do perfil a harmonia que lhes negara a natureza. Tal seria, não o retrato de Julieta, mas o tipo que sua pessoa réfile tiria na imaginação do artista a quem servisse de modelo. Havia em seu olhar, em sua voz, em seus movimentos, inflexões maviosas, mas de tão vivo relevo que esculpiam-se como se tomassem corpo. Depois de apagar-se o gesto, sentia-se ainda a sua doce impressão no vulto a que animara. O híspido fino, meigo e gentil de Julieta não tinha expansões brilhantes. Era modesto e às vezes tímido. Entretanto, o que ela dizia, por mais simples que fosse, trazia o calor de uma emoção íntima. Sua palavra exalava os perfumes de uma alma em flor. Cinco ao seu lado e conversando com ela. Um homem de rigor estético poderia esquivar-se ao enlevo que infundia a suprema distinção dessa moça, e notar em suas fissuras e em seu talhe a ausência da beleza plástica. Mas apartando-se de Lia e perdendo-a de vista, raro era o que não o levava na fantasia um ideal suave e gracioso, que ofuscava a imagem das mais radiantes formosuras do salão. O primeiro encontro de Hermano com a noiva explica bem a influência que ela devia exercer em sua vida. Ao sair do teatro lembrou-se do convite que recebera para uma partida em casa de pessoa de sua amizade, a quem devia atenções. Dirigiu-se para lá, com a intenção apenas de fazer a ato de presença. Quando entrou no saguão cantava uma senhora a ária da Lucia de Lancrumor. A voz, que não era extensa, comoveu-o. Parou para escutar, e viu desenhar-se em seu espírito a imagem esbelta e vaporosa da virgem que o amor enlouquecera. Terminado o canto, subiu. Havia na sala muitas senhoras, algumas de seu conhecimento, outras que via pela primeira vez. Chutou entre essas uma moça alva, de hábitos negros, era Juliegros. Sem que lhe o dissessem, por uma rápida intuição, adivinhou que Zeis e Fora Rala é ela a intérprete inspirada da música de Donizete. Teve, pois, decepção. Ele imaginara sempre uma Lúcia, loura com fio das nevoentas montanhas da Escócia, e vinha a achar a sua cópia um tipo tão oposto. Hermano demorou-se mais do que tencionara, ficou até o fim da partida. Por mais de uma vez, aproximou-se de Julieta e conversou com ela. Quando realeu-se, cantava mentalmente o Belvenima, que ouvira executado por Mirati, e pensava que talvez Lúcia, apesar de escocesa, tivesse de cabelos pretos como a Maria Stuart de Walter Scott. Julieta era filha de um coronel reformado de nosso exército, que servira por algum tempo em Goiás. Na sua primeira expedição para aquela província acompanhou sua mulher apesar de estar muito próxima à luz. A menina nascera em viagem. Uma escrava que o oficial trazia, fatigada das jornadas, mal podia acudir à senhora. Foi pois o Furriel Abreu que serviu de ama seca à menina, e tal amizade tomou-lhe que não quis mais separar-se de Lia. Completando o tempo de serviços obteve baixa e ficou em companhia do oficial como agregado. Hermano frequentou a casa do coronel Soares. Pouco mais depois do seu primeiro encontro com Julieta, manifestou-lhe os seus sentimentos, que aliás já eram conhecidos da moça, e pediu-lhe um consentimento, que tinha razão de esperar. Ela ficou um momento pensativa, depois disse com o tom grave de uma convicção profunda. O casamento é uma fatalidade. Como Hermano interrogava-lhe o semblante para conhecer o sentido de suas palavras, ela acrescentou. Meu marido há de pertencer-me de corpo e alma, como eu a ele, e para sempre. E assim que entendo o esmamamento. Penso da mesma maneira. Para sempre é eternamente. Compreende todo o seu pensamento, Julieta, e não imagina o meu júbilo por encontrar tão perfeita identidade de sentimentos na mulher a quem amo. Sempre acreditei que o casamento não deve ser um plus in união social, mas a formação da alma criadora e mãe, da alma perfeita, de que nós não somos senão as parcelas esparsas. Esvialma uma vez formada, só deu, a pôde dividir e mutilar. O casamento realizou-se pouco tempo depois. Juto e os noivos foram morar na casa de Esclemente, a qual tinha sido preparada com esmero para Sebelos. Abreu acompanhou sua filha de criação. Ele a tinha recebido em seus braços ao nascer, e conotava não deixá-la senão quando Deus o chamasse.